Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí. Tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2017. Você ligado? E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje. Nos clubes, tá lá. A Nacional está lá no Botafogo, está lá no Vasco. Começando com o destaque do Vascão da Gama, São Januário. Boa tarde, Maurício Costa.
Boa tarde, Rui Fernando. Zagueiro Breno passa nos exames médicos e pode ser apresentado ainda esta semana em São Januário. Paulão já está no Rio e Anderson Martins deve ser o próximo na colina.
Já já os destaques para você do Vascão aqui no Bate-Bola. Agora é a vez do Botafogo. Tem jogo decisivo quinta-feira no Engenhão pela Liberta. O destaque do Fogão direto do Engenhão. Boa tarde, Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rui Fernando. Torcedores do Botafogo vão ao estádio Nilton Santos e fazem cobrança pessoalmente ao atacante Sassá. 24 mil ingressos já foram vendidos para a partida de quinta-feira.
Que a Nacional vai contar pra você, é, a Nacional vai contar sim, na quinta-feira, vai contar tudo de Botafogo e Nacional de Medellín. Agora o destaque é do Bruno Mendes, em Brasília. Alô, Brunão, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Rui Fernando. O Galo pode garantir primeiro lugar no Grupo 6 da Libertadores. E hoje tem grito de campeão na Copa Verde. Copa Verde.
O destaque agora é do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde pra você, Rui Fernando. Vai ter jogo 4, sim. Bauru vence o Pinheiros pelo Novo Basquete Brasil. Novo presidente da Confederação Brasileira de Basquete revela que usou dinheiro próprio para pagar dívidas da entidade.
É, já já, você vai saber de tudo aqui no Bate-Bola. Você participa também, a opinião, a informação, a polêmica, mandando a sua mensagem de áudio de texto no zap do Bate-Bola. 21-997-84-9503. E ainda nos telefones, 21 é o código de área do Rio de Janeiro, 217-6918, 217-6919. Valeu, tá no ar o Bate-Bola. Tô aqui ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet no radios.abc.com.br. Amanhã tem Flamengo e São Lourenço e a Nacional vai contar tudo na Liberta de Flamengo e São Lourenço pra você. É a classificação do Mengão para a próxima fase, a fase de mata-matas da Libertadores. Agora, 12:35. Botafogo treinou bem cedinho hoje, hein, cara? No estádio Nilton Santos, se preparando para o jogo de quinta contra o Nacional de Medellín pela Libertadores. Quem tá chegando com as informações do Glorioso é o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí pra mim como é que tá aí agora, nesse momento, no Engenhão, hein, Rafa Monteiro? Beleza, cara? Salve, salve.
Beleza, Rui Fernando. Salve. Super Inca, meu amigo, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, irmão. E aí, o fogão, cara?
Aqui tudo tranquilo também. Já teve um pouquinho mais quente. Nesse momento, eu tô aqui no estacionamento da Rua das Oficinas, aqui no estádio Nilton Santos, na entrada da imprensa, né? E a gente verifica agora a saída dos jogadores do Botafogo. Jogadores do Botafogo deixando aqui as dependências do estádio Nilton Santos. Treinou até ali até mais ou menos 11 horas da manhã, o treinamento acabou. E muitos jogadores ainda vão deixando aqui o Nilton Santos. E tem alguns torcedores. Nesse momento, tem cerca de uns 15 torcedores. Quando o jogador vai saindo, eles se aproximam do carro do jogador. E alguns jogadores do Botafogo, um exemplo agora, que acabou de sair nesse momento, do lateral Vitor Luiz. Ele saiu do carro, tirou fotos com o torcedor. E foi sempre muito bem recebido pelo torcedor, teve aquele carinho recebido pelo torcedor aqui na saída do estádio Nilton Santos. Assim aconteceu também com Ayrton. Ayrton saiu, tirou foto com a rapaziada. Nesse momento são 15 torcedores, a maioria deles adolescentes. Mas um pouco antes, teve uma outra situação aqui no treino no Botafogo, Rui Fernando, e foi com o Sassá. Só que agora mudou um pouco o perfil dos torcedores. Os torcedores eram um pouquinho mais velhos, um pouquinho aqui mais ou menos por cerca de 11h30 da manhã, mais ou menos, quando acabou o treinamento, os torcedores estavam aqui cobrando a presença do Sassá, esperando, na verdade, a chegada do Sassá. Quando o Sassá, ele entrou aqui no estádio Nilton Santos, esses torcedores pediram para que o Sassá retornasse e que queriam ter uma conversa com o Sassá. Aí parecia que o clima ia esquentar, porque os torcedores de forma ríspida, chama lá o Sassá, eu quero falar com o Sassá, chama lá, eu quero falar com ele, eu quero cobrar o Sassá. E o Sassá saiu do seu carro e foi em direção a esses torcedores que ficaram aqui na porta, não entraram, obviamente, do estádio Nilton Santos. Aí, primeiramente, começou a conversa que o Sassá não poderia sair, e depois o próprio Sassá falou assim, não, eu vou sair, vou conversar com eles. Por que não? Eu não devo nada. Aí ele foi lá, saiu, deu a volta, né, abriu o portão, o segurança aqui do estádio Nilton Santos, acompanhado de um segurança, ele, junto também com o Bruno Silva, volante do Botafogo. E os torcedores cobraram ele, o que está acontecendo, Sassá? E ele disse, eu quero continuar no Botafogo, eu queria ter jogado no jogo contra o Grêmio, eu quero jogar na próxima quinta-feira. Você acha que eu não queria estar? Ele perguntou para os jogadores, para os torcedores. Os torcedores começaram a cobrar, que isso, cara? Pô, tá no Botafogo, uma oportunidade, você é ídolo do clube, o que está acontecendo? Você com esse problema de disciplina? Enfim, começaram a cobrar o jogador rispidamente, mas depois com um tom mais tranquilo, um tom mais leve. E também, há de se observar nessa conversa, tem uma conversa entre o Sassá e um amigo dele, na verdade, uma conversa que dizem que foi o Sassá que teve com um amigo, dizendo que o amigo falando assim, Sassá, você tem que ter um pouco mais de responsabilidade, tem que ser um cara mais tranquilo e tal, tem que pensar mais no Botafogo, e ele começa a dizer que ele já está fechado contra o clube, que ele não está nem aí para o Botafogo. E esses torcedores questionaram o Sassá nessa relação, nessa conversa com esse amigo, com essa possível conversa. Aí o Sassá foi até engraçado, ele falou assim, você acha que eu escrevi isso? A conversa tem até crase. A conversa tem até crase. Eu não sei nem escrever português direito. Você acha que eu vou botar crase nessa conversa? Foi bem divertido. Foi muito engraçado que ele falou, pô, eu não sei nem escrever meu nome direito. Você acha que eu vou botar crase no assunto, Rui? Olha que situação que o Sassá botou entre os torcedores. Os próprios torcedores riram pelo bom humor do Sassá nesse momento. E ele disse, não fui eu realmente que escrevi isso, Rui Fernando.
Portanto, tá aí, né? Já você vai chamar as participações aí dos nossos entrevistados, mas antes eu quero saber aqui... fala.
Beleza, vamos lá, não, pode prosseguir.
Não, vai você então, completa aí teu noticiário, vai lá, ô Rafinha.
Beleza, então falando agora assim, em relação ao Sassá ainda, quem chegou ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre o companheiro de grupo, de elenco, é o próprio Camilo, jogador de meio campo. E a gente já começa perguntando pro Camilo, e aí Camilo, você tem conversado com o Sassá? Como você sente o Sassá? Vamos escutar o Camilo, meia do Botafogo.
Nós do elenco, a gente sempre quer que o jogador nos ajude. A gente sempre, quando esteve em campo, nos ajudou. E essas questões a gente deixa para a diretoria. A gente está focado justamente no nosso trabalho, na Libertadores. E quem tiver apto para poder nos ajudar, a gente possa contar com cada um.
Beleza, esse foi o meia Camilo falando ao microfone da Rádio Nacional. Lembrando que o Bruno Silva também participou dessa conversa aqui no estádio Nilton Santos, Rui Fernando. E os torcedores gostam muito do Bruno Silva. Elogiaram o Bruno Silva, mas disseram assim, olha, o Botafogo não pode jogar tão mal quanto jogou contra o Grêmio, hein? A gente está de olho, a gente quer raça, a gente quer disposição. E o Bruno Silva foi muito bacana com os torcedores e disse, isso não vai faltar, a gente vai lutar pelo Botafogo até o final. Torcedores cobrando um melhor desempenho do Alvinegro na Libertadores, exigindo, na verdade, uma classificação para a próxima fase da competição. E também quem fala ao microfone da Rádio Nacional, na verdade, volta a falar ao microfone da Rádio Nacional, é o Camilo. Camilo, que ele voltou de lesão contra o Barcelona de Guayaquil, quando o Botafogo perdeu por 2-0, jogou contra o Grêmio. E ele disse também que voltou contra o Grêmio justamente para ganhar ritmo de jogo para essa partida da próxima quinta-feira. Vamos escutar o Camilo falando sobre sua condição física.
Nesse tempo que a gente ficou sem jogos, Eu me doei bastante para poder voltar aos treinamentos. Eu tive dois treinamentos com a equipe, né, para poder ir para o jogo do Grêmio. E era importante para mim ter uma condição de pegar um pouco de ritmo para mim estar quinta-feira muito bem. A gente está em evolução, né, eu creio que quinta esteja totalmente confiante já para todas as situações de jogo, né, finalização, bater bola parada também, que era a questão que me doía muito, era essa situação de chute, né, como foi quando eu senti contra o Barcelona.
Beleza, esse é o Camilo falando ao microfone da Rádio Nacional. E, Fernando, no próximo bloco, certo, a gente volta para falar com o Camilo. E o Camilo tenta explicar os resultados negativos das últimas partidas, Fernando.
Ok, valeu, Rafael Monteiro. Já já ele volta a partir de uma com outras informações do Fogão. Agora, 12:42.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não esconde o jogo. Super Mario, olha, eu vou te contar um negócio. Usar a crase é realmente difícil, hein? O Sassá disse que não sabe usar a crase. Será que não querendo derrubar o Sassá? Boa tarde, Super Mario.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde, ouvintes. Diga como quem anda que eu direi quem é.
Bruno Silva, estava com ele no carro, foi cobrado também.
Pois é, mas isso aí também é o seguinte, o jogador estava de folga.
Vai.
Então, na folga, agora, o problema é o seguinte...
Mas ele disse que não foi ele.
Não foi ele. A vida fora do profissional, se ele tem profissional, a vida fora dali, ele faz o que quiser na vida dele. Obviamente, no momento em que uma vida desregrada começa a interferir no rendimento, vamos cobrar. Se ele está indo aos treinos, se ele está faltando, aí é diferente. Agora, porque estava o Rudinei, estava o A, o B, isso aí é uma bobagem. O problema é que você tem que ter cumprir as suas obrigações profissionais e com afinco. Não adianta também, entendeu? Lembra do Renato lá atrás? Agora do
churrasco com o Gaúcho?
Deu um fuzuê danado. Agora, se ele não está cumprindo as obrigações profissionais, aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo, é um outro departamento. Tem que ser chamado às falas. Mas é um menino que me parece que tem cabecinha de vento. E quando começa assim, não vai longe.
Pois é, tá aí, então a opinião, a primeira aqui no Bate-Bola, agora quem vem aí é ele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Andrezão, beleza? Boa tarde. E aí, cara, o Sassá e o Bruno Silva, que dupla, hein?
Boa tarde, Rui, um abraço para você, para os companheiros ligados aqui no nosso querido Bate-Bola. É o Toio Ferrado, essa dupla aí, porque eu vou te contar uma coisa. É complicado. O jogador de futebol, quando ele não está rendendo, qualquer motivo é motivo. Qualquer coisa é motivo para dizer, porque foi visto. Se o cara for visto no pé do Cristo Redentor, vão dizer que ele está errado. Mas o problema do Sassá são os antecedentes dele. E aí vai pingando gota e chega uma hora que o copo não suporta mais. E o torcedor do Botafogo também está na bronca com o Bruno Silva, porque ele está fazendo lambança e fez de novo, em chutar a bola no último jogo, em cima do juiz, quer dizer, ele não aprendeu. Então tá tudo errado, você tem que pegar o Sassá, a diretoria, botar ele num quarto e falar assim, quer ou não quer? Não quer, vai embora. Ou então faz a única coisa que resolve com o jogador de futebol. Que jogo de futebol, o jogador de futebol é parecido com aquelas nossas colegas, que trabalha só a partir das 10 da noite.
E?
Mexeu no bolso, aí o cara chia. Então mexe no bolso que ele fica frio rapidinho.
Legal, valeu então, André. Você ligado aqui no Bate-Bola, agora 12:46.
Momento Estádio.
Com ele, o que manda legal, Luiz Ferreira. E aí, Luizão?
Eita, engasgou?
Engasguei não, deu pigarro.
Limpa a garganta. O Rui, antes de você dar o noticiário dos esportes olímpicos e paralímpicos, deixa eu mandar um parabéns, nosso querido Rui Vasconcelos, locutor aqui da Rádio Mac FM.
Meu xará, gente boa.
Fazendo mais, completando mais um ano de vida, eu chamo ele carinhosamente de voz fina, que de fina não tem nada.
É o Rui Vasconcelos, o Rui Franklin, o Rui Fernando, a trinca de Rui.
Haja Rui, hein? Mais um é formação de quadrilha.
Roubaram a mulher do Rui.
Eita, nós! Mas, Rui, vamos falar de basquete primeiro?
Então fala, meu garoto. Vai ter jogo 4. Bauru venceu o Pinheiros pelo Novo Basquete Brasil.
Olha, o fogo do Bauru ainda está aceso no Novo Basquete Brasil. Com grande exibição no segundo tempo, a equipe do interior paulista virou para cima do Pinheiros, venceu o jogo 3 nessa segunda-feira por 94 a 77. Se manteve vivo por um lugar na grande decisão do maior campeonato de basquete do país, que é o Novo Basquete Brasil. Diga,
detalhe. Eu vi esse jogo e o técnico Demetrio, que é o técnico do Bauru, tem uma participação fundamental. E o Alex tendo saído, não, fica aqui, escuta aqui. Ele deu, pediu um tempo no final do segundo tempo, no final do primeiro tempo, a vaquinha estava indo pro brejo, e a vaca saiu do brejo e é uma virada muito bonita.
A vaquinha saiu do brejo e voltou para o pasto,
é feliz, verdade.
Contente. E, Rui Fernando, a gente lembra que o Pinheiros conseguiu uma virada nas quartas de final, tinha conseguido uma virada histórica em cima do Flamengo, perdia a série de melhor de 5 por 2-0, virou para 3-2. E muita gente na torcida do Bauru está acreditando numa virada possível, feitiço virando contra o feiticeiro lá no Pinheiros. A próxima partida está marcada para o dia 20 de maio, no próximo sábado, na casa do Pinheiros. Mais uma vitória do Pinheiros, Pereira fecha a série e faz a grande final do Novo Basquete Brasil contra o Paulistano, que fez 3-0 em cima do Vitória. Não teve muitos problemas para fechar essa série em cima do Vitória, Rui Fernando.
O novo presidente da CBB revela que usou dinheiro próprio para pagar dívidas da entidade, hein, o Luiz Ferreira? André.
Não, é só um complemento para aproveitar o embalo, que a NBA também estão nas semifinais, né? Ontem o Boston Celtics eliminou o Washington Wizards e agora os confrontos que já até começaram, né, na conferência do Leste,
o Cavs, né?
Golden State Warriors está enfrentando o San Antonio Spurs, já venceu por 1-0 e hoje tem o segundo jogo da melhor de 7. E ontem foi definida a segunda semifinal. O Boston vai pegar o Cleveland. Aí pensa.
Cleveland.
O Isaiah Thomas é o jogador mais baixo da NBA. Um dos candidatos a MVP, né? O melhor jogador da temporada. Ele tem 1,76m. Ele vai pegar o LeBron James, que é candidato a ser o MVP, que é do San Antonio. Ele tem 2,4m. Ó, pensa na batalha como vai ser boa, Rui.
É verdade, vai ser um duelo. Vai ser realmente um duelo fantástico. Ô, Luiz Ferreira, e aí? O novo presidente da CBB, então, disse que pagou com o dinheiro dele?
Olha só, Rui Fernando. O Gui Peixoto, presidente da Confederação Brasileira de Basquete, numa entrevista ontem, programa Bem Amigos do Sport TV, na qual ele fez um balanço desses seus primeiros dias na entidade. A dívida era de aproximadamente 10 milhões de reais. O dirigente eleito em março para o cargo revelou nessa segunda-feira que usou dinheiro próprio para pagar 3 meses de salários atrasados aos funcionários da entidade. Gui Peixoto também garantiu que não vai ficar com a remuneração prevista ao presidente da CBB e disse que usará este dinheiro em benefício do basquete brasileiro. Segundo Gui Peixoto, a CBB não precisará gastar nem com suas viagens. Ele garantiu que suas idas para a Suíça, onde tratou da suspensão imposta pela FIBA ao basquete brasileiro e outras cidades do Brasil, não trouxeram custos aos cofres da entidade. Quando ele foi questionado sobre quem seriam os treinadores das seleções masculina e feminina, ele disse que primeiro quer resolver o problema das dívidas, para depois ele escolher um treinador para as seleções feminina e masculina. Na masculina, fala-se muito no nome do Guerrinha, Rui Fernando.
Legal, então. Já outras informações com o Luiz Ferreira aqui no Bate-Bola, 12:50. É o Galo, hein? Já classificado, o Atlético enfrenta o Godoy Cruz. Logo mais, hein? O jogo vale a liderança do Grupo 6. Quem chega com as informações é o de peso. Fala, Brunão. Beleza, cara? Fala aí do Galo, Will.
Beleza, Rui. Forte abraço novamente para você, para os nossos companheiros e para todos os ouvintes ligados nesse Bate-Bola Nacional. Conforme você falou, já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Atlético recebe o Godoy Cruz da Argentina de olho na primeira colocação do Grupo 6 da competição. Lembrando que o Godoy Cruz tem 11 pontos e o Galo está na segunda posição do grupo com 10 pontos ganhos. Técnico Roger Machado não terá novamente o zagueiro Leonardo Silva, que já não jogou na estreia do Campeonato Brasileiro frente ao Flamengo, que segue se recuperando lesão muscular no departamento médico, e o volante Rafael Carioca, que está suspenso. O Felipe Santana segue na zaga e o Adilson no meio-campo. O Roger ainda possui mais duas dúvidas. O pai do goleiro Vitor, que acabou falecendo no último domingo, esse se tornou dúvida por conta desse fato lamentável, e o capitão atleticano, e o Michael Suel e o Casares, que brigam por uma vaga no meio-campo do Atlético Mineiro, que deve ir a campo com o Vitor ou o Giovani, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos, Adilson, Elias, Otero e Michael Suel ou Casares, Robinho e o Fred. Vamos ouvir o zagueiro Felipe Santana, que fala da importância de ficar em primeiro lugar no Grupo 6 da Libertadores.
Ficou frisado desde o início da competição que nosso intuito era estar nos classificando da melhor maneira possível em quase todos os campeonatos ou em todos os campeonatos que a gente venha disputar. Sabemos do teor e da importância dessa classificação em primeiro colocado, até porque me parece que existe mais um item a ser agregado, que é a classificação geral, e nós temos que fazer tudo para que nós possamos estar nos enquadrando entre os melhores do torneio até o presente momento.
Ah, então o zagueiro Felipe Santana, que substitui ao Léo Silva, que está fora do jogo. Estádio Independência, Rui, Belo Horizonte, 9 da noite, a bola rola para Atlético e Godoy Cruz da Argentina.
Valeu, obrigado então, Bruno Mendes, 12:53. E o Mengão, hein? Tem parada difícil, hein? Contra o San Lorenzo no Nuevo Gasômetro, é amanhã. E a Nacional vai contar tudo direto de Buenos Aires pela Liberta. O Flamengo precisa se classificar. Luiz Ferreira e as informações do Rubro Negro. Já está lá, né? Em Buenos Aires, Luiz Ferreira.
Já está lá, Rui Fernando. Torcida fez uma grande festa para a chegada do Flamengo a Buenos Aires, onde o Flamengo enfrenta no Nuevo Gasômetro o San Lorenzo. É complicado jogar lá. Tá vendo aqui da final da Copa Mercosul de 2001, Flamengo 1, San Lorenzo 1. Nos pênaltis deu San Lorenzo por 4-3. Jogo encardido, jogo disputado, aberto, saiu faísca. A gente vai ouvir o Zé Ricardo falando o seguinte, treinador do Mengão: Flamengo venceu na primeira rodada da fase de grupos do San Lorenzo por 4-0. Muito torcedor tá falando: ah, vencemos de 4-0, a gente vai lá ganhar de novo. E pro Zé Ricardo as coisas não funcionam bem assim não. Vamos ouvi-lo.
Sabemos que a equipe do São Lourenço é muito forte, tem uma torcida que empurra e lota o estádio, lá o Novo Gasômetro, durante o tempo todo. Uma equipe com jovens jogadores, uma equipe rápida, no meio nos três homens de frente, né, com três organizadores, Bortigucci e Musso principalmente, com Ibelucci, perdão, os três organizadores no meio de campo dele, faz um 4-3-3 com o Cerruti, Blandi e Bota, com muita velocidade e qualidade técnica, recuperaram uma situação dificílima. Terminaram o turno com apenas um ponto, hoje estão com 7 e podem classificar até em primeiro lugar, caso vençam a gente. Então a gente sabe que vai encontrar um aspecto totalmente diferente do que foi lá na estreia da Libertadores aqui no Maracanã. Tivemos a felicidade, a competência também de aproveitar aquele momento que não era o ideal da equipe deles. E agora é nos prepararmos, descansarmos esses 2 dias, voltamos a trabalhar na segunda-feira. E a gente poder fazer uma outra grande partida lá, porque a gente precisa de pelo menos um ponto para sair de lá classificado.
Se aí, eu e Fernando, o técnico Zé Ricardo, e no próximo bloco eu venho trazendo renovações no Mengão e mais um passo para a saída de Vinícius Júnior rumo ao Real Madrid, Rui Fernando.
Daqui a pouquinho então os detalhes do Vinícius Júnior. E aí o Zé Ricardo aí com essa missão de classificar o Flamengo, hein, Mário?
É o jogo do semestre, né? É um jogo difícil. Difícil por causa do local do jogo, né? E porque aí vem aquela historinha, isso aí é Libertadores, arbitragem pipoca, não é choro antes não, porque o jogo nem teve ainda. Agora, o Flamengo tem uma vantagem boa, porque pode, dependendo até do resultado do Atlético Paranaense, que não tá lá atrás de coisa, perder o jogo. Mas o jogo é difícil, tem nada a ver com aquele que o Flamengo meteu 4. Tem nada a ver, é um outro jogo. É uma outra história. Eu acho que eu considero o jogo difícil pelo que envolve a partida. Torcida, arbitragem, é meio complicado. O Flamengo provavelmente vai jogar sem muita abertura. Com um olho no pai e outro na mesa.
É bom lembrar, né? Mas é um fato histórico que o Flamengo já perdeu uma final lá no Nuevo Gasômetro da Mercosul, justamente para o San Lorenzo, hein, André?
Não é nem questão, não é bom lembrar, é dado, né, Rui? Dado tem que ser colocado.
É informação histórica. Mas o torcedor não gosta de lembrar.
Recordar
não,
é viver.
Mas
recordar é viver.
Recordar é viver coisas boas, né, André?
O torcedor realmente não gosta. O trauma, às vezes, ele perdura. Olha aqui, Rui. Uma série de aspectos envolve essa rodada. É engraçado, né? Tá todo mundo de olho na vida do outro, mas preocupado com a sua própria vida. Ou seja, o Flamengo tem que ganhar né, vai jogar para ganhar, pode empatar e pode perder. Mas depende do Atlético Paranaense, que se joga para ganhar, precisa ganhar. O Católica não pode perder. Agora imagine o seguinte: primeiros 10 minutos de jogo, o São Lourenço mete um gol no Flamengo. Aí mete o segundo. E aí o Universidade Católica desiste do jogo, pipoca, não, já tá 2-0 lá, deixa quieto. Agora, pode ser o contrário, isso, que o risco que corre o pau, corre o machado.
É verdade.
O Universidade entra em campo, vamos matar logo aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. Então é um jogo que o cara tem que estar jogando aqui, mas a cabeça não tem como não estar no outro país.
É verdade. Você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 57. E quem joga amanhã também pela Liberta é o Santos. E aí, Lincoln Chaves?
Lincoln Chaves.
Santos chegou ontem à tarde em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Amanhã, às 9h10 da noite, o Peixe visita o The Strongest em La Paz pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time paulista lidera o Grupo 2 com 8 pontos, um a mais que o próprio Strongest. Se vencer, garante a vaga antecipada nas oitavas de final. E a comissão técnica optou por ficar em Santa Cruz, cerca de 415 metros acima do nível do mar, para evitar um desgaste maior com a altitude de La Paz. O Santos só deve ir para a capital, que tem uma altitude de mais de 3.500 metros, horas antes de a bola rolar. O técnico Dorival Júnior relacionou 19 jogadores para a partida. O volante Thiago Maia, suspenso, nem viajou. Destaque para as voltas do zagueiro Kleber, poupado na derrota de domingo por 3-2 para o Fluminense, e o atacante Copete, recuperado de uma lesão muscular. O Kleber vai formar a dupla de zaga com Lucas Veríssimo, já que David Braz segue contundido. Já Copete deve começar a partida no banco, mas é opção para a lateral esquerda, no lugar de um já improvisado Jean Mota. O Santos amanhã deve ter Vanderlei, Vitor Ferraz, Kleber, Lucas Veríssimo e Jean Mota, Leandro Donizete, Renato e Lucas Lima, Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.
Tá bom, valeu, Lincoln Chaves, e as informações do Peixe. Você ligado pela Nacional Rio Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. Um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção, emissoras. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Agora também, você curte pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que tá chegando aqui com a gente, valeu mesmo pelo carinho, pela audiência. Pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Hoje é terça-feira, 16 de maio de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do Mário Silva e do André Luiz Mendes. As reportagens do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Bruno Mendes, Luiz Ferreira, Rui Fernando e Lincoln Chaves. A produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando. A gerência do Otávio Preve de Omagrão. Na mesa de efeitos, Vinícius Sampaio e Rui Franklin. Que dupla! E você ligado no Bate-Bola 1x1. Vamos voltar ao Fogão, que joga pela Liberta na quinta-feira. Pega o Nacional de Medellín no Engenhão. 25 mil ingressos já foram vendidos aí antecipadamente. O Rafa já entrou na primeira meia hora do Bate-Bola direto do Engenho, e aí para lá que a gente volta com outras informações do Alvinegro Carioca. Fala, Rafa Monteiro.
Nesse momento, Rui Fernando, aqueles torcedores que estavam aqui na porta, aqui do estádio Nilton Santos, foram almoçar, porque os jogadores já foram embora, então eles sentiram fome também, então, os torcedores saíram aqui da porta do estádio Nilton Santos, foram almoçar, e agora não tem mais ninguém aqui na porta do estádio Nilton Santos. Falar um pouquinho agora sobre o treino do Botafogo, a gente já começa a observar com quem o técnico Jair Ventura
vai poder Rafa, sim. É bom lembrar que os torcedores tiveram aí para cobrar o Sassá, principalmente, e também o Bruno Silva, né? Mas ficou tudo resolvido. No final, até aplaudiram o Sassá, tiraram fotos e tudo. Não é isso? Prossiga então,
justamente,
Rafa.
Justamente. As cobranças mais fortes foram para o Sassá. O Bruno Silva foi apenas acompanhar o Sassá. O Bruno Silva, só em um dado momento que os torcedores falaram assim, pô, Bruno Silva, você que joga muito, você que está jogando muito pela torcida do Botafogo, com o time do Botafogo, por que jogou tão mal o Botafogo? Cobrou muito, né, somente nesse momento, mas a cobrança foi em cima do Sassá em função da questão da indisciplina, da noitada, que ele foi à noite carioca. No dia do jogo, ele foi assistir um show de pagode, um show de samba do Mumuzinho, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Também teve a questão de uma possível conversa dele com um colega no WhatsApp, falando que não estava nem aí para o Botafogo, que não ia ficar mais no Botafogo, que o Botafogo não interessava mais a ele, que já estava palavrado com outro time, que ia acertar com outro time. Lembrando que o Sassá tem contrato com o Botafogo apenas até o final desse ano de 2019, e agora nesse meio do ano o Sassá já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Primeiramente, esses torcedores vieram justamente para isso, para cobrar o Sassá, principalmente. E depois ficaram até o final do treinamento para tirar fotos com alguns jogadores que quiseram sair dos seus carros e dar uma atenção especial ao torcedor. E nesse momento, ninguém mais aqui na porta do estádio Nilton Santos. E falando agora um pouco sobre o treinamento de agora pela manhã, a gente pôde observar tirar algumas conclusões. Por exemplo, o Montijo, o Emerson Silva, o Montijo meio campo e o Emerson Silva zagueiro, eles não foram a campo mais uma vez. Então estão praticamente descartados da partida contra o Atlético Nacional na próxima quinta-feira. O Montijo, que sofreu uma lesão muscular, e o Emerson Silva sofreu uma pancada no joelho, vem se recuperando e estão praticamente descartados da partida da próxima quinta-feira. Quem treinou normalmente foi poupado na partida contra o Grêmio pelo zagueiro Carli. Esse sim deve estar em campo, né, jogando, começando entre os 11 titulares na partida contra o Atlético Nacional. Aí deve ser um reforço para o Botafogo nessa partida importante e pode ser lá a classificação do Botafogo, caso o Botafogo consiga uma vitória contra o time do Atlético Nacional da Colômbia. E também o Ayrton e o Marcelo, esses não jogam. Ayrton, volante, e o Marcelo, zagueiro, não vão jogar. Muito, muito simples, porque os dois jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo e vão ter que cumprir suspensão na partida contra o Nacional da Colômbia. Lembrando também do Jefferson. Jefferson não volta, ele está descartado, ele realmente não volta a jogar pela camisa do Botafogo, né? Ele que está mais de um ano distante dos campos, do gramado, vem se recuperando de uma lesão no braço, passou por duas cirurgias, mas hoje ele treinou normalmente com o grupo, mostrando indícios que está muito próximo de retornar a vestir, pelo menos lutar pela equipe titular, voltar a querer ser titular na equipe do Botafogo. Quem fala agora ao microfone da Rádio Nacional, voltando a falar ao microfone da Rádio Nacional, é o Meia Camilo. O Botafogo vem de 6 jogos com apenas uma vitória pelo placar de 2-1 na Copa do Brasil contra o Sport Recife, 4 derrotas e 1 empate. E as últimas 2 partidas do Botafogo foram 2 derrotas, pelo placar de 2-0, 1 pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil e a outra na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Vamos escutar o Camilo tentando justificar esses maus resultados últimos do Botafogo. Vamos escutá-lo.
Vocês estão um ponto muito importante, eu creio nisso. Deixamos de escapar, né, na Libertadores uma classificação, né, naquele jogo. Isso ligou um alerta que a gente tem que entrar de outra forma, não como aquele jogo. E eu vou falar pelo meu lado pessoal, da questão do desconforto que eu senti no jogo, que foi muito grande. Eu queria muito continuar naquele jogo. E nesse último jogo contra o Grêmio, eu fui para ganhar um ritmo, né, para mim estar nessa quinta-feira totalmente curado. Porque não foi um jogo que nossa equipe e eu particularmente individualmente gostei. E a gente vai diferente. A gente quer voltar a ser aquela equipe mostrando bom futebol, sendo agressiva, criando as oportunidades e assim obtendo as vitórias.
Camilo confirmado para a partida de quinta-feira, para a gente terminar o noticiário do Alvinegro Carioca. Hoje o lateral Marcinho completa 21 anos, ele que vem se recuperando de lesão no joelho, ele hoje completa 21 anos. E quem completaria 21 anos é o ex-lateral esquerdo do Botafogo, ídolo alvinegro, Nilton Santos. Se ele estivesse vivo hoje, Rui Fernando, ele completaria 92 anos. E com certeza, o torcedor do Botafogo guarda essa data com muito carinho, não é verdade, Rui Fernando?
Sem dúvida nenhuma. Valeu, Rafael Monteiro, trazendo aí o Camilo, entrevistando o Camilo lá na coletiva, realizada pela manhã ao vivo aqui no Bate-Bola Nacional. Rafael Monteiro, direto do Engenhão, e o Nilton Santos comemorando. Se estivesse vivo, né, estaria completando 92 anos de idade. Nasceu no dia 16 de maio de 1925. Ele, que foi um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro, marcaria em 1958 um dos gols da vitória da seleção sobre a Áustria por 3-0 em 58. Vamos curtir o gol do Nilton Santos, a enciclopédia.
Tira para a ponta, desce bem Nilton Santos, desarma o ataque na intermediária, vai para a meia lua, girou para o Mazola, ajeitou, rolou, entra Nilton na boca do gol, chuta, serviu Mazola na meia-lua, caminhou para a área, pediu a bola, Mazola serviu de primeira, caiu o goleiro austríaco, Nilton Santos o cobriu, marcando o segundo gol.
É, tá aí o Nilton, a enciclopédia, hein? É, faltou, jogava muito. Você faltou... que observou de perto o Nilton Santos, Mário?
É, o gol narrado pelo Edson Leite, faltava lá, ia dizer, placar na Suécia.
Jogava muito. Oh, olha, ele, o, né? O Edson
Nilton
narrava
Santos
muito.
É, dispensa apresentações.
É.
Até estava lendo hoje o Hélio de la Penha no Globo, ele em vez de botar a enciclopédia, ele modernizou, botou o Wikipédia, porque Wikipédia do futebol. Agora, é isso, realmente merece o apelido de enciclopédia, foi um grande jogador, né, e um lateral fantástico. Agora, esse gol tem uma polêmica, porque a mentira contada várias vezes vira verdade. Ele, é, a história contada pelos piadistas de plantão é que o Feola gritava ao beira do campo, volta, Nilton, volta, Nilton. E o Nilton não voltou e fez o gol, aí ele falou, grande, Nilton. Só que o próprio Nilton Santos disse o seguinte, mesmo que ele tivesse gritado, eu não ia ouvir, porque o banco era do outro lado do campo. E o Fiola não gritou com isso, o folclore do cima do Fiola diz que ele dormia no jogo também não. É. Mas o Nilton Santos merece nossa saudade, nossa homenagem, foi um grande jogador.
E que figura, que ser humano era o Nilton
Santos?
É, um
grande jogador, só jogou em dois lugares, no Botafogo e na Seleção Brasileira. É. E o dia que ele sentiu que não dava mais, ele morreu apenas com uma mágoa, ele... Durante a vida inteira teve mágoa de uma pessoa chamada Flávio Costa, porque não gostava dele, porque ele não dava bico. Ele chutava, não dava saindo bico pra frente, que nem zagueiro da roça, como se dizia na época. Saía dominando, tocava a bola. E o Flávio não gostava, e tanto que o deixou na reserva, na Copa de 50, porque ele estava na delegação.
Eu tive a oportunidade de conviver com o Nilton Santos quando cobri o Botafogo, e viajei com o Nilton Santos pro Japão, em Tóquio, para a disputa em Kobe, melhor dizendo, para a disputa da Recopa de 1993, Botafogo e São Paulo. E o Nilton Santos, eu tive a honra de viajar ao lado do Nilton Santos. O Nilton Santos, os jogadores do Botafogo na ocasião, paravam e rodeavam o Nilton Santos para ele contar essas histórias aí que você citou, Mário Silva. E como figura, como ser humano, um cara super fantástico, uma simplicidade, pelo que ele jogou e pelo que ele representa, uma simplicidade impressionante.
É verdade.
Ô André.
Eu, apenas para, perdão, fortificar o que você está dizendo, Rui, eu não vi o Nilton Santos jogar só pelas imagens, mas, por outro lado, eu tive uma convivência quase que diária com o Nilton aqui em Brasília, porque meu pai era muito amigo do Nilton, os dois se encontravam todos os dias, 9 da manhã, para bater papo, falar de futebol até meio-dia, mas eu digo isso para você, de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 9 da manhã, meu pai estava com o Nilton, para bater papo, conversar, frequentava a casa dele, ele e a minha, né, com a esposa. É. O Nilton é tudo isso que vocês falaram e muito mais. Ele é um ser humano maravilhoso. Verdade. E muito brincalhão. Era um cara muito... Embora não parecesse, ele é aquele cara que... Era aquele cara que fazia gozação quietinho. Isso. Então o Nilton era um cara maravilhoso. E
aquela risadinha quase, dele.
Quase 5, 6 anos, ele e o meu pai tiveram uma amizade
legal.
Diária, praticamente.
Bem legal mesmo, né? Que descanse em paz essa figura fantástica fora do campo e extraordinária, craque absoluto dentro do campo. É isso aí, a homenagem do Bate-Bola a Nilton Santos, que estaria completando hoje 92 anos de idade se fosse vivo. 1:12. E o Vascão, hein? Tem novidades no Vasco. Vamos a São Januário ao vivo aqui no Bate-Bola. Quem está pintando é o repórter que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
E aí, Maurição, o que você traz aí pra gente, cara? Já tem jogador falando? Vai falar, não vai falar? Os caras já se apresentaram? Como é que fica, hein, Maurício?
Fica um mistério aqui em São Januário. A gente foi liberado agora pra entrar aqui no estádio de São Januário, estava todo mundo no estacionamento, ao lado da piscina, foi marcado para 1 hora, a assessoria de imprensa do Vasco, inclusive, pediu para a gente chegar um pouquinho mais cedo hoje, vamos chegar um pouquinho mais cedo, o treino está marcado para 1 hora, normalmente, o treino do Vasco, a coletiva, ela não é marcada para 1 hora, ela é marcada para 11 horas da manhã, a entrada da imprensa 11 horas da manhã, pediu 1 hora da tarde, chegando mais cedo, criou-se aquela expectativa, vai apresentar a gente, mas a verdade é que é um mistério. Estou caminhando nesse momento aqui por dentro de São Januário, embaixo da arquibancada de São Januário, me dirigindo à sala de imprensa para a gente saber exatamente o que vai acontecer hoje aqui em São Januário, se é que vai acontecer alguma coisa. O que eu posso dizer é o seguinte, certo mesmo é que o treino já acabou. Eu acabei de ver o gramado aqui de São Januário, está vazio, os jogadores já terminaram a atividade física que fizeram hoje, fechada para a imprensa mais uma vez. O que acontece é o seguinte, oficialmente, o que a gente sabe é que o Vasco, como vai jogar contra o Bahia às 11 horas da manhã de domingo, então todos os treinos dessa semana também foram marcados para 11 horas da manhã, para que a equipe consiga se habituar a esse horário, a fazer atividades físicas nesse horário e ter o melhor rendimento também às 11 horas da manhã contra a equipe do Bahia, que acabou goleando o Atlético Paranaense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro por 6-2. O Vasco precisa da vitória para sair, vamos dizer assim, da zona de rebaixamento, que deve ser uma primeira rodada, em continuar e tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. Mas por que tem todo esse mistério, né? Esse quê de expectativa de apresentações? O Vasco está praticamente fechado com 3 zagueiros, e que pode apresentar durante essa semana. O mais próximo é o zagueiro Breno, ele em São Paulo, aquele mesmo que foi para a Alemanha, teve um problema, incendiou a casa, ficou preso, saiu da prisão, voltou para o Brasil, não estava sendo aproveitado pelo Rogério Ceni. Estava liberado, ia ser apresentado ontem ao Atlético Goianiense, estava completamente confirmado no Atlético Goianiense, só que a esposa do Breno, de acordo com o presidente do Atlético Goianiense, preferiu vir para o Rio de Janeiro. Então, ele já apalavrado com o Atlético Goianiense, desfez esse acordo e veio para o Vasco da Gama. Já fez os exames médicos ontem, foi aprovado, e esse é o zagueiro que está mais próximo de ser apresentado aqui em São Januário. Pode ser hoje, daqui a pouquinho, pode ser amanhã, pode ser quinta, pode ser sexta-feira. O fato é que ele é o mais próximo. Depois, o Paulão, zagueiro do Internacional de Porto Alegre, estava sendo meio perseguido pela torcida colorada. Muita gente diz que ele era um dos símbolos do rebaixamento do Internacional ano passado, a Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre, o Inter não quis liberar o Paulão. Agora, no segundo semestre, expectando o Paulão desde o início do ano, e não conseguia, mas no segundo semestre ele foi liberado. E já chegou ao Rio de Janeiro, faz exames médicos nesse momento aqui em São Januário e também pode ser apresentado a qualquer momento. A terceira contratação, essa é a que está menos confirmada, vamos dizer assim, é a do zagueiro Anderson Martins, campeão da Copa do Brasil no Vasco da Gama em 2011, ao lado do Dedé, fez uma dupla de zaga das melhores do Vasco no início dos anos 2000, tirando Mauro Galvão e Odivan, depois talvez a melhor dupla de zaga que o Vasco teve desde 2000 até 2017. O Anderson Martins, ele estava no Salau, lá do Catar, pediu para sair do Salau, ele tinha contrato até junho desse ano, pediu para sair, se despediu dos companheiros de equipe, se despediu do presidente do Salau e vem para o Brasil. Teoricamente, ele está palavrado com o Vasco. Teoricamente, ele deve se apresentar, inclusive, esta semana aqui ao Vasco da Gama. Mas há boatos, algumas informações, de que o Atlético Mineiro também está interessado no Anderson Martins. Como ele não desembarcou aqui ao Rio de Janeiro, como ele ainda não veio a São Januário, como não tem nada assinado, pode ser que o Vasco aí, como o pessoal diz na gíria, tome um chapéu do Atlético Mineiro. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acredito que o Anderson Martins, até por torcer para o Vasco da Gama, ele é um torcedor do Vasco da Gama desde criança, lá na Bahia, ele venha para o Rio e venha jogar no Vasco. Resta saber se vai ser o Anderson Martins de 2011 ou outro Anderson Martins que a gente não sabe como ele está jogando no Catar. Além desses três jogadores, o Vasco ainda deve apresentar essa semana o Bruno Paulista. Está desde o início do ano aqui em São Januário, teve problema com Bahia, com o Sport de Portugal, mas foi liberado finalmente pelo clube português e deve ser apresentado essa semana. Só que tem um problema. O Bruno Paulista e o Anderson Martins, eles apresentados, oficializados pelo Vasco da Gama, eles só podem estrear na nona rodada do Campeonato Brasileiro por se tratarem de transferências internacionais. Já o Paulão e também o Breno, esses não. Eles podem ser apresentados hoje, daqui a pouquinho, ou amanhã, ou então até sexta-feira, e já podem jogar, inclusive, no próximo fim de semana. Acho difícil, porque tem que treinar, tem que estão com os exames médicos em dia, estão com a atividade física em dia, estão treinando pelos seus respectivos clubes, mas não eram titulares, tem que também ter aquela disputa de posição. Mas é isso, a expectativa aqui no Vasco é de daqui a pouquinho, a gente foi liberado agora, entrou aqui em São Januário, vai ali na entrevista, na salada coletiva, para ver o que tem hoje, e aí assim que a gente tiver alguma posição, a gente já ligo para você, bem antes, meio dia e meio, para avisa o nosso produtor para ver o que vai ter hoje, mas eu acredito que vai ser realmente só entrevista coletiva normal. O Vasco deve anunciar a contratação do Breno hoje com a apresentação amanhã. Isso é o que mais certo a gente tem aqui em São Januário. Mas toda a cobertura do Vasco, todos os detalhes do que vai acontecer hoje à tarde aqui em São Januário, você acompanhando no Mundo da Bola a partir de 5h05 da tarde. Valeu, Rui.
Valeu, então. Tá aí o Maurício trazendo as informações do Vasco, os reforços, Paulão e Breno. Agora, o Breno tem 27 anos, jogou apenas 89 vezes em jogos oficiais, quer dizer, como profissional. É pouco, não?
É, o jogador teve problema lá na Alemanha, ele foi jovem para lá, era Breno e Miranda.
Isso.
Miranda era mais velho, Miranda ficou, ele foi. E lá...
Mas
ele...
não era pro Botafogo que deveria ir?
Era, porque no caso, bem sacado.
Era
bem...
pro Botafogo, porque ele não gosta de Botafogo.
É.
Ele botou fogo na casa lá para ganhar o seguro.
Ele ficou preso, né? Ficou um tempão lá.
Preso,
uns três anos ou quatro.
Já ao lado. Oito meses.
E o
oito
outro...
só? Oito meses?
É só.
Oito meses enjaulado.
O outro estava no Internacional. O problema do Vasco é botar pneu com o carro andando. Vamos ver se é certo. Mas quem não tem ninguém vai tentar quebrar, porque o que mostrou contra o Palmeiras, meu amigo, tacando fogo ou não, é com esse que a gente vai.
É isso, 1h19. Hoje tem dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e também tem Copa Verde. Chegando de novo, fala Bruno Mendes.
Olha só, Rui Fernando, vamos começar com a Série B do Brasileirão, segunda rodada. Três jogos que abrem essa rodada às 7h15 da noite. Vou falar tudo aqui no horário de Brasília, evidentemente. Teremos no Bento de Freitas, em Pelotas, o Brasil enfrentando a equipe do Londrina. Às 21h30, duas partidas. O Ceará pega o Boa Esporte no Presidente Vargas, em Fortaleza, e na Vila Capanema, lá no Durival de Brito, em Curitiba, o Paraná recebe a equipe do Goiás nesse início de segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E nesta terça também tem grito de campeão em Belém. Paysandu do Pará e Luverdense do Mato Grosso fazem a segunda partida da grande final da Copa Verde 2017 no Estádio Olímpico do Mangueirão. No primeiro duelo na Arena Pantanal, Luverdense venceu o Paysandu por 3-1. Com esses resultados, os matogrossenses podem perder por até um gol de diferença que conquistam o título da Copa Verde. Para o Papão, dois gols de diferença para levar o título para Curuzu. Caso o Paraense vença por 3-1, a decisão vai para a cobrança de pênaltis. O Paysandu deve ir a campo com Emerson, Ayrton, Perema, o Gilvan e o William Simões ou Will, Wesley, Rodrigo Andrade, o Jonathan ou Leandro Carvalho e o Diogo Oliveira. Na frente, o Bergson, que vem fazendo muitos gols, e o Alfredo. Já o Luverdense deve começar jogando com Diogo Silva, Aderlan, Pierre, Dalto e Paulinho, Ricardo, Rafael Silva, Marco Aurélio, Eric, Douglas Baggio, jogador que era do Flamengo, e na frente uma cena arbitragem será aqui do DF, o Rodrigo Batista Raposo, Rodrigo Raposo, muito bom árbitro, auxiliado por Daniel Henrique da Silva e Ciro Chaban Junqueira. Rui.
Ok, chamou André?
Só para dar um toquezinho.
Pô, vocês fizeram um coro aí, vocês dois, hein, combinaram?
É, aqui foi um double face. Aqui, ó. só um detalhe, que é curioso. É a terceira vez que o Paysandu, o Papão, vai disputar a decisão da Copa Verde. As duas anteriores foram contra clubes de Brasília. Em 2014, perdeu para o Brasília, que deu até aquela confusão do tapetão, que eles alegaram que o Brasília tinha jogador irregular e não tinha, o título foi confirmado. E em 2016, ganhou do Gama aqui. É a primeira vez que o Paysandu vai decidir um título em casa, mesmo com a vantagem do Luverdense de poder perder até por um gol de diferença. O primeiro jogo foi 3-1, vai decidir o Mangueirão. Pensa como é que vai estar aquele Mangueirão hoje, hein, Rui?
Vai tá lotadinho. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1h22. Cara, tem um jogão hoje, jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, amanhã, né? Amanhã é o jogo envolvendo o Palmeiras e o Internacional. E o Palmeiras é o destaque, quem chega é ele de novo. Fala, Lincoln Chaves.
Depois de golear o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras volta as atenções para a Copa do Brasil. Amanhã, 15 para as 10 da noite, o Verdão recebe o Internacional no jogo de ida do confronto das oitavas de final da competição. A expectativa é de casa cheia. Até ontem, mais de 26 mil ingressos já tinham sido vendidos antecipadamente. E por falar em casa, jogar no Allianz Parque costuma ser um pesadelo para os rivais alviverdes. Nessa temporada, em 11 partidas no estádio, 9 vitórias do Palmeiras e 2 empates, um aproveitamento superior a 90%. O Verdão não perde lá há quase um ano, desde julho do ano passado, quando foi superado pelo Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Desde então, 22 jogos, 17 vitórias e 5 empates. O técnico Cuca, a princípio, deve manter o time que ganhou do Vasco no fim de semana, com Fernando Praz, Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê e Guerra, William, Dudu e Borja. Os reforços confirmados pela diretoria, o lateral Mike, ex-Cruzeiro, e o zagueiro Juninho, ex-Coritiba, não poderão atuar na Copa do Brasil, pois já defenderam seus antigos clubes na competição.
Pois é, valeu então, Lincoln. Agora é a vez do Internacional Colorado. E o Bruno Mendes destaca o Internacional, que pega o Palmeiras. Fala aí, Brunão.
Exatamente, o Internacional de Porto Alegre deixa a Série B de lado agora e pensa na Copa do Brasil. Colorado visita o Palmeiras nesta quarta-feira às 9h45 da noite na Arena Palestra pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter sofreu trauma do vice-campeonato gaúcho, mas estreou bem na Série B do Brasileirão, vencendo Londrina por 3-0. Vamos ouvir nesse bate-bola nacional o zagueiro Vitor Cuesta, que fala como está funcionando na cabeça dos jogadores do Inter a situação de jogar a Série B e, ao mesmo tempo, enfrentar times de ponta no futebol nacional.
Oh, a gente tem que continuar de la mesma maneira que vem trabalhando. Acho que a gente vem por um bom caminho, então tem que continuar do mesmo jeito. A gente sabe que Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, mas a gente tem material para poder fazer um bom show lá.
Tá aí o zagueiro Vitor Cuesta. O zagueiro, falando em zagueiro, Neres pediu para ser liberado do clube após atuar em apenas 2 partidas em 2017. O Neres, que está acertando transferência para o Sport Recife. Rui.
Tá bom, valeu, Bruno. Olha aqui o Mário e o André. Palmeiras e Internacional, tem muita história nesse clássico.
É um jogo de tradição, né? Inclusive tem até uma história lá atrás e tal. Quando o Batista voltou para o Sul, estreou no jogo Inter e Palmeiras. Mas o Palmeiras tem mais time realmente. E tem um time com Dando Pinta que vai brigar pelo título, não do muito como da outra competição, Copa do Brasil e Campeonato Nacional. O nome do zagueiro do Internacional é Neres.
Neres.
Neres de Pitibiriba.
Neres de Pitibiriba. Agora, o Inter precisa realmente se firmar esse ano no cenário nacional. E nada melhor do que tentar aí atrapalhar a vida do Palmeiras, pelo menos na Copa do Brasil. Tem bola para isso, André?
Não. Não tem bola para isso, não. Honestamente, não acho que tenha bola, não. Ô, Rui, domingo eu tava lá no Allianz. E você sabe que quando a gente não tá no monitor, que a gente tá no estádio, o nosso campo de visão, ele aumenta. E eu fiquei impressionado com duas coisas. Primeiro, quando o Guerra pega na bola no Palmeiras, o Dudu levanta o braço e dispara. Pode reparar. O Guerra enfia a bola pro Dudu sem olhar, porque ele sabe que o cara tá correndo. O que o Dudu fez com o Jomar... Deve ter mandado ele para um ortopedista para ver coluna, empenou o cóccix dele todinho.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, 1h27. Pois é, o Flamengo vai enfrentar amanhã o São Lourenço, é liberta, o Flamengo precisa se classificar. E aí, como é que está a preparação? O Flamengo já em Buenos Aires, a galera presente, torcedor do Flamengo vai se fazer presente no Nuevo Gasômetro, Luiz Ferreira?
A galera vai fazer barulho lá, Rui Fernando, vai ter, não vai chegar no mesmo, muita gente, em torno de 10 mil torcedores.
Isso tudo?
Será? É o que o pessoal está dizendo, sócio-torcedor, tem um pessoal lá, a recepção da torcida
essa informação
do...
informação de rubro-negro? De alguém rubro-negro?
Não, é informação confiável.
Tava no grupo
essa informação. É confiável.
De um rubro-negro.
Mas é um rubro-negro confiável.
É, tá bom.
A questão é a seguinte, Rui Fernando, que tem uma galera lá do Flamengo, o Flamengo precisa de apenas um empate contra o São Lourenço amanhã. É um jogo difícil, não vá pensar o torcedor rubro-negro que é um jogo fácil, que a parada já está resolvida, que não está não. É um jogo complicado, como o André colocou muito bem no primeiro bloco, ele vai ficar com um jogo com um olho aqui e outro lá. Toma um gol aqui, aí se desespera. A tendência... A gente vai saber hoje, a tendência que a gente saiba hoje, o que o Zé Ricardo vai mandar a campo amanhã. Se é um time com três volantes, se vai manter o Matheus Sábio no time, se vai fazer se vai colocar o Trauco no meio campo. Certo é que o lateral direito Pará, que não joga amanhã, por conta do acúmulo de cartões amarelos, renovou seu contrato com o Mengão até 2019. E mais um passo a caminho do Real Madrid. O atacante Vinícius Júnior renovou com o Flamengo na tarde de segunda-feira. A renovação faz parte do processo de venda do garoto para o Real Madrid, que pode ser concretizada ainda esta semana e foi selada durante uma reunião na Gávea. O Flamengo anunciou a renovação do contrato com o Vinícius Júnior por volta das 8 da noite. E o novo acordo, multa, adivinha de quanto, Rui Fernando?
Quanto?
45 milhões de euros. 154 milhões de reais. Exatamente aquilo que o Real Madrid quer dar pelo Vinícius
Júnior.
Tudo Junior.
Combinadinho, tudo bonitinho.
Exatamente, Rui Fernando.
Tá bom, então. Rapidinho aí, ô Mário, uma frase aí sobre
Mateus o... Matheus Sávio, não.
Não? Tá bom. Tchau, um abraço, Mário, valeu. E aí, André?
Matheus Sávio também, não dois a missão.
Tá bom, valeu, um abraço. Amanhã tem mais, André. Um abraço pra você aí também, o nosso querido Bruno, pra você também, Luiz Ferreira, pra toda a galera, Vinícius Sampaio, Maurício, Rafa, Lincoln. Valeu mesmo! Termina mais um Bate-Bola, logo mais 5:05 no Mundo da Bola e 8:05 também no Mundo da Bola. 8:05 Nacional, às 5:05 no Mundo da Bola Rio. Segue a programação da Nacional. Tchau! We'll